Ted Hildebrand, História do AT, Literatura e Teologia, Aula 19. Direitos Autorais Símbolo de Copyright 2020, Ted Hildebrand. Este é o Dr. Ted Hildebrand em seu Antigo Testamento, História, Literatura e Curso de Teologia. Palestra número 19 sobre o livro de Josué, Os Muros de Jericó, o Problemas em Ai, e o tratado feito com os gibionitas, bem como o conceito de guerra. E aqui no livro de Josué. Prévia do questionário e demonstração de Get Lost in Jerusalém, 0 horas menos 13 horas e 13. Vamos fazer o pedido. Vamos repassar o que estamos trabalhando para quinta-feira. Terei o guia de estudo pronto amanhã de manhã, logo de manhã, e enviarei por e-mail para todo mundo. É que tudo bem. Depois também postarei online. Então, estará online e também. Você deve tê-lo em seu e-mail. A leitura para a próxima quinta-feira é 2 Samuel que é, em grande parte, 24 capítulos. É tudo sobre Davi. Vocês conhecem muitas histórias de Davi. Isto é sobre David e Bate-seba. Estas são as histórias que você provavelmente cresceu. Até saber sobre Davi, Davi e seu filho Absalão. Então 2 Samuel e depois 1 Reis. Os capítulos 1 a 11 são principalmente sobre Salomão. Então, o que você está lendo para esta próxima semana é Davi e Salomão. Essas histórias são bastante conhecidas de todos. Explorando Jerusalém em Get Lost in Jerusalém, veremos isso a seguir.
Ok.
Então me dê um segundo com isso. Existem alguns versículos para memorizar do Salmo.
51.
Existem 1, 2, 3, 4 versículos para memorizar. Estes são, cria em mim um puro coração, ó Deus. São versos que são canções que muitos de vocês cantaram. Eles são versículos muito, muito famosos do Salmo 51, que é o Salmo de Davi refletindo seu pecado. Com Berseba. Então, há a leitura de 2 Samuel, a leitura de 1 Reis 1, 11. Esses versículos para memorizar e depois o perde em Jerusalém. O que eu gostaria de fazer é mostrar a você perca-se em Jerusalém agora. Está em qualquer das máquinas que estão ligadas em rede em Gordon aqui e na internet. Por exemplo, eu entro no prédio da ciência. Algum de vocês conhece o primeiro andar da ciência? Prédio. Se você entrar pelo lado Frost e virar imediatamente à esquerda. Há uma sala cheia desses lindos e grandes monitores e você pode usá-los. O único problema é que você precisa inicializar no Windows, embora a partir de 2012 ele esteja no internet e pode ser acessado em plataformas PC e Mac. Usamos apenas o melhor.
Machine translated by Google. 2.
Nesta aula. Então você tem que inicializar no Windows. Então você vai para todos os programas. São. Vocês estão familiarizados com o Windows. Você sobe e inicializa no Windows e há esse pequeno botão na lateral, no canto inferior esquerdo. Você pressiona isso e vai para todos os programas. E você se perde em Jerusalém e vai começar a partir daí. Então, vamos dar uma olhada nisso agora e quero repassar um pouco aqui. Então eu vou para acessar este programa a partir daqui. Get Lost in Jerusalém em tela cheia e meio que repasso um pouco disso com você. Então, aqui a gente chama o programa, vai ser igual. Coisa que você vai conseguir. Ao ver essas coisas iniciais aqui, você pode clicar no botão para. Clique em todas essas coisas. Então, vou clicar neste botão e pular para o programa. Agora a primeira coisa que você precisa saber com este programa é como transformar o música desligada. É o dia em que a música morreu. Veja como você mata a música. Aqui mesmo faça. Você vê aquele pequeno botão de nota musical. Então vamos acabar com isso e BAM, a música acabou. Não. Mais música. Agora o que vamos fazer aqui é passar por este programa. Há um. Seção de jogos. Na verdade, meu filho Zack escreveu a seção de jogos quando tinha 16 anos. Eu ensinei ele a programar e ele fez os jogos e então tenho jogos aqui. Bem, vamos explorar a Jerusalém virtual. Agora, deixe-me dizer antes de entre. Existem três sites que quero que você conheça. Estes são os importantes. Uma será chamada de Área G. A Área G é uma escavação arqueológica. Você verá um monte de pedras e deve saber o que essas pedras significam. Vou mostrar como você pode descobrir o que eles significam. A Área G será a sua primeira. O túnel de Ezequias é o segundo. Eu quero que você passe pela história de Ezequias. Túnel. Então o túnel de Ezequias. Comece pelo lado leste, passe por ele, saia pelo outro lado e depois volte por ele.
Ok.
Então, no túnel de Ezequias você deveria estar no. Fora dele, entre nele, atravesse-o, saia pelo outro lado e depois volte. O túnel de Ezequias. O outro que eu gostaria que você olhasse é o chamado Eixo do Oran. Aqui está a flecha do Oran. Depois é só ler algumas informações sobre isso. Eixo do Oran. O túnel de Ezequias e esta Área G são as três coisas que quero que você observe. Você levará cerca de meia hora para observar esses panoramas.
Machine translated by Google. 3.
Deixe-me, na verdade, vamos procurar isso e depois iremos para o Poço do Oran. Então eu estou. Vou entrar. Agora, como você entra no programa para explorar a Jerusalém virtual? Tem. Todas essas outras coisas, mas vamos apenas explorar a Jerusalém virtual. Então eu vou. Clique aqui. Então você pode ver que é um mapa ou uma lista de sites. A lista de sites. Seremos capazes de dizer exatamente para onde estamos indo. Então, vou para a lista de sites. Se você for ao mapa, vamos ver se funciona. Você vê como este é o mapa de Jerusalém. Com todos aqueles pontos vermelhos. Se você passar o ponto vermelho, ele aparecerá e mostrará onde. Isso é. Se você clicar, você vai lá. Agora, eu não quero ir para lá, então vou para a lista de sites. Aqui está a lista de sites e eles estão listados em ordem alfabética. Você pode ver. Aqui diz área o quê? A área G está bem ali. Na área G, na verdade eu não quero ir lá. Vou fazer o Arrenshaft. Mas vamos ver aqui, se tivermos o Oran. Haste. Vou ter que clicar em um. E aí está bem na entrada do eixo do Oran. Ok, tem uma pequena flecha aqui, na lateral. É assim que você... Voltam. Vocês querem ir ao Muro das Lamentações. Vamos para o Muro das Lamentações. Agora, os judeus chamam isso de Muro das Lamentações e então clico aqui, e agora estamos nisso. Muro Ocidental ou das Lamentações. Eu giro um pouco e aqui estamos. Você pode ver. Aqui. É o Muro das Lamentações. Há a cúpula da rocha perto do Muro das Lamentações. Então se você... Podemos olhar em volta para ver o que há aqui, porque estamos meio que ignorando isso, se você... Olha aqui, lá está ele. A perna daquela mulher é falsa, é tudo fotoshopado. Então. De qualquer forma, essas são as pessoas com quem estamos. Veja as pessoas olhando para baixo. Agora, se você realmente quer descer para ver o Muro das Lamentações, você vê isso. O cursor se transforma em uma seta. Ele se transforma em uma seta, e então você clica, e agora? Estamos aqui embaixo. Eu quero chegar mais perto, então vou pegar uma flecha que se aproxime. E agora estamos mais perto, e aqui está o Muro das Lamentações. Isso é chamado de Muro das Lamentações. A propósito, você vê, estes são todos homens, e as mulheres estão do outro lado destes. Telas. Eles adoram em comunidades separadas, ok. Então as mulheres estão ali. Os homens estão aqui e você tem que usar kippah na cabeça quando for lá. Sempre gosto de receber mulheres aqui porque você nunca verá isso. Esse. O programa mostrará algo que as mulheres não poderão ver na vida real. Agora.
Machine translated by Google. 4.
Quero me aproximar do Muro das Lamentações. Na verdade, isso está muito próximo disso. Você pode ver. Que eles coloquem suas orações nas fendas da rocha. A propósito, você pode enviar um e-mail da América e eles vão colocá-lo aqui. Agora, quando eles colocam suas orações. A parede quer dizer que sobe direto, não passa gol, sobe direto e assim é. Rápido. Isso é muito rápido, vai direto para o céu. Você os coloca aqui e você. Só tenho que pagar $15 ou o que quer que seja. Agora vou virar aqui. O que eu quero fazer é te acolher, tem isso. Lugarzinho aqui do lado esquerdo para entrar ali. As mulheres não são permitidas lá em... Todos. A verdade é que eu não sabia se tinha permissão para entrar lá. Então meu filho e eu fomos. Aqui e é assim que parece. Eu queria ver o que é chamado de Arco de Wilson. O Arco de Wilson está bem aqui. Herodes construiu isso. Lembra do rei Herodes com Jesus? Herodes reconstruiu o templo. Esse arco remonta ao templo de Herodes e de Jesus.
Herodes.
Não queria descer e subir o vale, porque era muito preguiçoso. Então ele queria construir algo direto para que ele não tivesse que descer até a central. Vale e para cima. O arco de Wilson foi construído para que Herodes pudesse caminhar diretamente até o Têmpora. Você pode ver o povo judeu aqui lendo seus livros, e rabinos e vários coisas. Você vê esse cara com seu chão de oração. Isso é mais ou menos o que parece. E é o arco de Wilson. Ele meio que não se encaixa, não é? De qualquer forma, esse é o meu filho. Eu coloquei aqui para explorar porque não tinha certeza se tinha permissão para fazer isso. Tirar fotos lá, então estou tirando as fotos e ele deve manter seu de olho nesses caras, caso tenhamos que fugir rapidamente, porque eles vão acabar com você. Câmara se eles não gostarem que você tire fotos. Eu não tinha certeza se deveria estar lá ou não. Ninguém mexeu comigo. Mas ele estava de lado, mantendo o olho. Para que eu possa tirar fotos. Então podemos voltar. Voltaremos e então estaremos aqui de volta no Muro de Lamentações. Você pode ver aqui que há alguns caras com seus chales de oração chegando até a parede. Então você viu como se locomover no programa. Apenas uma espécie de giro e procure por essas setas. A propósito, se você não sabe o que está vendo, o que você faz? Então deixa aqui e vá para o outro lado ou aqui mesmo, se você clicar aqui.
Machine translated by Google. 5.
Ícone, você vê o que diz. Fornece texto explicando o panorama. Então você clica em isso e de repente há uma explicação no Muro das Lamentações, os judeus não. Gostaria se você o chamasse de Muro das Lamentações. Deveria ser chamado de Muro das Lamentações, pois é o Muro Ocidental do Templo. Se você clicar aqui. Agora, se você não quiser ler isso, então tem um botão aqui, onde há um alto-falante. Estes são sons reais do site. Ele vai falar com você e contar você o que você está vendo. A propósito, você ainda pode passar por aqui e ainda pode bagunçar com a foto. Então este é o Muro Ocidental. Se você quiser ouvir a música, não. Alguém reconhece isso? Alguém é judeu? Esse foi o hino nacional judaico. Agora, a propósito, se você quiser acessar outro site, você pode escolher estes setas e caminho entre os sites ou você pode subir aqui. Isto é muito importante, isto é uma lista de sites. Você volta e clica aqui embaixo e voltamos ao a lista de sites. Você vê como isso funciona? Então você pode entrar onde quer que esteja. Quiser e basta olhar o alfabeto aqui, e você pode entrar no site ou rolar. Aqui e você pode vê-los ao lado. Então, quando você clica neles, você pode realmente pular neles. Isto está disponível em todos os computadores da rede e a internet. Então é só ir até o ícone do Windows que aparece, clicar em todos. Programas. Ele listará um zilhão de programas que foram lançados e se perdem em Jerusalém. Então, você pode entrar e explorá-lo e ler sobre ele ou fazer com que seja lido para você. Passar algum tempo em cada um desses três sites. Esses foram os três sites. Agora isso é perder-se em Jerusalém. Deixe-me apenas dizer, eu costumava ter um projeto que fazia com crianças, estudantes que eu os guiaria por Jerusalém. Eles seguiriam a parte de trás da minha cabeça. Quando eles passaram por Jerusalém, eles sabiam onde estavam. Não. Tudo o que eles sabiam é. É como se você fosse o segundo elefante, a vista é sempre a mesma. Eu estou andando através de Jerusalém, essas crianças estão me seguindo e não tinham ideia de onde estavam. Então o que fiz foi começar este exercício chamado Perca sem Jerusalém. Eu os levaria no meio de Jerusalém e então eu dizia, oh, estou perdido. Eu não sei como conseguir fora daqui. Não vou levar você a lugar nenhum. Você vai liderar e encontrar o seu. Caminhe para casa porque teremos que voltar para a escola para almoçar em 3 horas. Então.
Machine translated by Google. 6.
Basicamente vagaríamos por Jerusalém por 3 horas. A propósito, eles. Normalmente, eventualmente encontram o caminho de volta. Sim. E questione, quando eles estavam liderando. E eles tiveram que tomar as decisões, eles realmente aprenderam Jerusalém então. Sim. E? Então é por isso que chamo o programa Get Lost in Jerusalém como resultado disso. Você pode. Realmente aprenda como percorrer Jerusalém com base neste programa. Deixe-me matá-lo. Para matá-lo, você pode fazer a coisa X ou simplesmente acertar-o. Escapar. Saímos daí e vamos entrar em Joshua. Então vamos nos perder em Jerusalém. Espero que você se divirta brincando com ele. Se você for a Jerusalém, eu acho, é muito. Semelhante a estar lá. Josué, cruzando o rio Jordão, 13 horas e 14 menos 15 horas e 18. Da última vez estávamos falando sobre o livro de Josué. Josué estava entrando a terra e atravessando o rio Jordão. Conversamos sobre o rio Jordão ser sobre 60 pés de largura a 1 metro de profundidade na temporada normal, mas dissemos que isso foi no primavera. O rio Jordão está em fase de cheia durante a primavera. Dissemos que o rio provavelmente desabou ao norte de onde eles cruzaram, cerca de 16 quilômetros, e até a Bíblia, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que o rio realmente foi represado, em Adão. Isso tem aconteceu 2 vezes pelo que sabemos da história. Em 1927 e acho que foi em 1200 DC que eles têm registro do colapso da parede do Canyon, represando o rio Jordão. Nós disseram que foi um milagre do momento porque o Canyon desabou exatamente quando eles foram. Entre. Agora, temos que analisar bastante material para terminar em Josué. Agora, quando eles cruzaram o rio, Deus os fez pegar 12 pedras. Essas pedras então são levados e colocados como um memorial para que possam se lembrar da presença destas 12 pedras. Agora, porque as 12 pedras são significativas. O que o 12 pedras representam? 12 tribos de Israel que irão para a Terra Prometida. Mas pergunte, havia realmente 12 tribos indo para a Terra Prometida ou havia 2,5, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, já se estabeleceram aqui. Na Transjordânia. Então, na verdade, apenas 9,5 das tribos conseguiram entrar na terra. Por aqui. As outras 2,5 tribos estavam aqui. Então Joshua diz não, não, você. Caras não podem ficar parados porque você já tem a sua terra. Você tem que vir e nos ajudar.
Machine translated by Google. 7.
Lutar contra os cananeus. Então as 2,5 tribos tiveram que concordar em enviar seus combatentes. Soldados para lutar pela terra. Quando eles atravessam como o quê? Todo Israel. Então isso é muito. Momento especial na história para Israel, quando todo Israel está junto. Mais tarde eles vão dividir norte e sul, haverá tensões tribais mais tarde. Mas neste momento, eles estão todos juntos e vão para a batalha juntos. Até hoje, 15 horas e 19 menos 18 horas e 19. Agora, em Josué capítulo 4 horas e 9 diz isto, Josué erigiu as 12 pedras, que estava no meio do Jordão, no local onde o sacerdote que carregava a arca da aliança permaneceu. Eles estão lá até hoje. Eu estive em Israel e eles estão lá até hoje, exatamente como a Bíblia diz. As pedras ainda estão lá, empilhadas. Em todos os lugares. Há pedras empilhadas, centenas, milhares delas.
Ok?
Quando? Isto diz que estas pedras estão lá, até hoje, isso significa até o 21º século. Não. Significa, até hoje, ou seja, quando o livro foi escrito. Estudiosos críticos retiram esta afirmação e dizem, espera um minuto, o quê? Josué está dizendo que os eventos da história aconteceram aqui com Josué, mas ainda assim este livro parece ter sido escrito centenas e centenas de anos depois. Para que o escritor de o livro diz que as pedras ainda estão lá, até hoje, centenas e centenas de anos. Mais tarde. Quando você escreve história, você quer que os eventos e a escrita da história estejam próximos. Um para o outro. Ou você quer o evento histórico e, centenas de anos depois, o evento a ser escrito? Você quer isso perto. Então, estudiosos críticos dizem não, não. Este livro foi escrito centenas de anos depois e que as pedras ainda estão lá até este dia significa centenas de anos depois. Então você tem tempo para as lendas crescerem e tudo mais. Essas histórias milagrosas sejam acrescentadas. O único problema com isso é escrito centenas de anos depois. Se você for em Josué, capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte. Mas Josué poupou Rab, a prostituta, e sua família, e todos os que pertenciam a ela. Porque ela escondeu os homens que Josué havia enviado como espiões a Jericó, e ela mora entre os israelitas até hoje. Ela vive entre os israelitas até hoje. Pergunta, é isso? Até hoje, centenas de anos depois, ou isso ocorre durante sua vida? Que idade tinha Rab quando os caras entraram na cidade? Ela tinha 1 ou 2 anos. Não, ela era uma.
Machine translated by Google. 8.
Prostituta cananeia. Então, isso provavelmente ocorrerá dentro de 50 a 60 anos, no máximo, e provavelmente menos. Ela está viva até hoje. O que Josué está dizendo? Joshua está dizendo, ei, você quer saber sobre essas histórias? Se você quiser saber sobre essas histórias, você pode ir. Pergunta Rab, ela ainda está viva até hoje. Você pode perguntar a ela e ela lhe contará sobre essas histórias, ela ainda está viva. Então o valor histórico do livro está confirmado? Sim, de várias maneiras. Então, esta afirmação então com as pedras e Rab é interessante porque Rab estando lá, nos diz que isso não estava sendo escrito centenas de anos depois. Estava sendo escrito em vida de Rab, a prostituta.
Gilgal, 18:20-22:18.
Agora Gilgal. Quando eles cruzaram o rio Jordão e me deixaram fazer um mapa. Isso fora. Israel está aqui nas planícies de Moab. Está aqui. Eles virão descendo para o vale do Rift e eles vão cruzar o rio Jordão. Quando eles atravessar o rio Jordão, Jericó está bem aqui, eles vão atravessar o rio Jordão e eles não vão para Jericó a princípio. No entanto, eles irão para um lugar chamado Gilgal, ao norte de Jericó, para montar acampamento. Provavelmente está a 1 quilômetro de distância de Jericó ou algo assim. Então eles irão para Gilgal e acamparão num lugar chamado
Gilgal.
Em Gilgal acontecem 3 coisas e são coisas importantes. Em primeiro lugar, eles celebrar sua 3ª Páscoa. Eles não haviam celebrado a Páscoa quando estavam vagando no deserto por 40 anos. Eles não comemoravam todos os anos o Páscoa. Eles celebraram isso quando saíram do Egito. Houve outra vez. E agora esta é a 3ª vez. Mas por que é tão importante que quando eles atravessam Rio Jordão, a primeira coisa que fazem é celebrar a Páscoa? O que isso nos diz? Eles estão se lembrando do Senhor. Isso nos diz que época do ano é? Está no primavera. Está na nossa época de Páscoa. Então eles estão atravessando na época da Páscoa. A propósito, isso é exatamente quando o rio enche. Mencionou o fato de que o rio estava inundando durante a fase de inundação durante a Páscoa. É também quando eles colhem o trigo e cevada. Este é o crescimento primaveril do trigo e da cevada. Então eles atravessam, e a 3ª Páscoa é celebrada ali. Isto nos diz então que foi na primavera quando eles.
Machine translated by Google. 9.
Atravessou. Deixe-me pular a circuncisão por 1 minuto.
O maná parou quando eles entraram na terra prometida. Deus não diz mais nada. Maná. Maná era para o deserto. Vocês agora vão comer do fruto da terra. Você deveria comer as colheitas da terra, a colheita do trigo e da cevada estava acontecendo. E as colheitas estavam lá. Você come do produto da terra agora, não mais. Produto especial do céu. O maná parou. Agora, o 3º foi a circuncisão. Eles estão vagando no deserto por 40 anos e aparentemente eles não haviam circuncidado seus machos. Aquilo é um problema. Então Deus diz, antes de ir para a batalha contra Jericó você tem que circuncidar todos os homens. Pergunta, isso é um problema. Vocês se lembram do que aconteceu em Siquém? Eles irão para a batalha contra os cananeus. Você gostaria que todo o seu povo fosse circuncidado pouco antes de ir para a batalha? Não, então isso é um problema. No entanto, Israel fez isso porque Deus ordenou. Eles fizeram isso. Será que isso os enfraqueceu porque tiveram de ser circuncidados pouco antes? Eles estão indo para a batalha. Muitas vezes pensei, agora isso é apenas uma espécie de Hildebrand tipo de coisa estranha, mas Deus os circuncida e então ordena que eles ande por Jericó e fique em silêncio. Você vê esses caras andando por Jericó. Lembre-se de que eles andam 7 dias, uma vez por dia. É terrível, mas meu cérebro faz. Vá ali. Então lembre-se, no 7º dia eles andaram ao redor de Jericó, quantos? Vezes. 7 vezes em 1 dia. Você viu Jericó. Você poderia andar 7 vezes. Em 1 dia. Sim. Você sabe o que eu estou dizendo. É daqui até Lain, aproximadamente. Tanto quanto o tamanho. Você sabe a duração disso. Você poderia andar por aí 7 vezes em 1 dia. E então eles gritam, tocam trombetas, as paredes caem e eles entram. E tomar a cidade. Então foi isso que aconteceu em Gilgal. Eles vão torná-lo sagrado. Site então. Gilgal é um local especial para Israel. Sim. Samuel vai mais tarde oferecer sacrifícios como Saulo, infelizmente para Saulo. Lembre-se de que Saul ofereceu sacrifícios que ele não deveria ter oferecido. Isso foi em Gilgal. Foi especial, foi considerado um local sagrado. Perto de Jericó. Portanto, há 3 coisas em Gilgal, antes de realmente embarcarem. Tomando posse da terra e atacando Jericó. Deus os separa em Gilgal e eles.
Machine translated by Google. 10.
Meio que se orientar. Arqueologia Jericó, 22, 17, 28, 32. Agora o que aconteceu? As muralhas de Jericó desabam. Eles andam 7 vezes ao redor de Jericó, eles gritam, as trombetas são tocadas e os muros caem. Na década de 1930, um arqueólogo chamado John Garstang foi até lá e foi escavador em Jericó e escavou lá por muitas e muitas temporadas. Ele encontrou as muralhas do bronze final. Sim, ele encontrou as muralhas de Jericó caindo para fora exatamente como Bíblia disse. Quando eu cresci, na aula de escola dominical, eles citavam Garstang, o principal escavador da arqueologia de Jericó. Eles nos disseram, olhe só, Garstang encontrou-o. As muralhas de Jericó caíram exatamente como a Bíblia diz. A arqueologia prova a Bíblia. Garstang descobriu que as paredes caíam para fora. De repente, nas décadas de 1960 e 70, havia uma mulher chamada Kathleen
Kenyon.
Na verdade, eles a chamam de Dame Kenyon, ela é britânica, você sabe, britânica, eles são sempre um pouco mais esperto que todo mundo. Então eles a chamam de Dame Kenyon e ela escavado em Jericó por muitas e muitas temporadas. Na verdade, por 20 anos ela escavou lá. Ela é a principal escavadeira de Jericó. Ela escreveu muitos livros Digging Up Jericho,
etc.
Ela descobriu que o que Garstang chamou de suas paredes de bronze tardio que teriam. Esteve na época de Josué, ela determinou que essas paredes foram mal datadas por Garstang. E ele perdeu isso por 800 anos. Então, em vez daquelas paredes estarem lá quando Josué passou, essas paredes teriam sido na época de Abraão, Isaac e Jacó. Então ela disse que as paredes estavam desatualizadas e que na época da Josué ela concluiu que não havia muros ao redor de Jericó. Ela concluiu que havia nenhuma muralha ao redor de Jericó durante o período do bronze final, mas que as muralhas que foram. As datas encontradas eram do bronze antigo, que remonta à época de Abraão, Isaac e Jacó. Então, a arqueologia prova a Bíblia. Agora a arqueologia faz o quê? Aqui está. Refuta a Bíblia. A arqueologia prova a Bíblia ou refuta a Bíblia e isso levanta a questão. Eis que existe um cara chamado Bryant Wood e ele vem do década de 1990. Agora, quando você estiver mais atual como nos anos 90, isso vai ser melhor.
Machine translated by Google. 11.
Informação do que algo dos anos 60 ou 70. Qualquer coisa dos anos 60 e 70 tem. Deve estar errado, certo? É antigo, muito antigo. Portanto, qualquer coisa antiga tem que estar errada. Basta perguntar a Al Gore. A propósito, Kathleen Kenyon morreu. Quando eu estava na faculdade, estava cursando engenharia eletrônica e fizemos todos esses laboratórios. Você já esteve em um contexto de laboratório onde conhece matematicamente. Quais devem ser seus dados? Você sabe o que acabou de fazer no experimento. E você sabe qual foi o seu experimento. Vocês sabem o que é fudge. Fatores são. Essas são coisas em que ficamos muito bons nisso. Eu não sei o que vocês. Ligue para eles hoje. Nós os chamamos de fatores de manipulação e, basicamente, você foi para o laboratório. Sabendo o que deveria ser e você sabe o que tem e diz, cara, nós bagunçamos. Acima. Temos que fazer isso funcionar. E então o que você fez foi fazer esses doces. Fator e você fez seu laboratório funcionar. Nosso laboratório acertou em cheio todas as vezes. As pessoas não fazem. Que na ciência eles fazem. Não, não, é engenharia elétrica, não é ciência de verdade. Mas... De qualquer forma, estou apenas sendo fictício aqui. Você já fez dados para apoiar sua teoria. Ignorar outros dados que não apoiam sua teoria. Acontece que Bryant Wood... Agora que Dame Kenyon morreu, entrou para examinar seus dados e descobriu que quando... Ela disse que não havia muros ali e que a data do muro era da época errada, ela... Estava apenas citando dados que apoiavam sua teoria. Havia uma série de dados. Isso contradizia sua teoria que ela ignorou. Sim. Ele encontrou esses dados e disse, oh. Olha isso, ela simplesmente ignorou isso, cerâmica, esse cemitério ali onde as pessoas foram enterrados. O cemitério ali perto diz quando as pessoas morreram e quando isso aconteceu. Ocorrido. Então Bryant Wood mostrou que parte disso está errado. Ele volta. E diz que esta parede foi datada corretamente por Garstang, ou algo assim, e deveria ser um. Idade do bronze final. Então questione se a arqueologia prova a Bíblia, refuta a Bíblia, ou são estes. Coisas debatidas. A cada 10 ou 20 anos os cientistas mudam de ideia sobre. Esse? Há um grande debate sobre isso. Tudo o que estou dizendo é que você tem que ser realmente. Cuidado quando alguém se levanta e diz, a arqueologia prova a Bíblia. Você tem. Ter muito cuidado com isso porque eu poderia mostrar a vocês vários lugares onde. Os arqueólogos dizem, não, a arqueologia refuta a Bíblia. Então o que estou dizendo é que há.
Machine translated by Google. 12.
São cientistas que trabalham com dados históricos, eles têm todos os dados. Eles. Não têm todos os dados. Eles têm suas próprias teorias. Certos arqueólogos. Trabalhando quase propositalmente para refutar a Bíblia. Outros estão discutindo tentando. Provar a Bíblia. Então tudo o que estou dizendo é tenha cuidado, a arqueologia é uma arte e uma ciência. Então. Você precisa ter cuidado com os dados. Se você quer uma boa arqueologia, o que você faz? Você faz o curso de arqueologia do Dr. Wilson e ele lhe dirá a verdade.
Doctor.
Ensina arqueologia aqui. A arqueologia nos dá a verdade então. Tudo o que estou fazendo é questionar. Marcas ao lado deles então. Tenha cuidado ao colocar muito peso na arqueologia. A arqueologia muda ao longo dos períodos. Obtemos cada vez mais dados. Nós aprendemos a interpretar as coisas de maneira diferente ao longo de um período de tempo. Eles se tornaram muito mais científica, a datação por carbono 14 tornou-se muito, muito mais precisa do que era 20 anos atrás. Descoberta de Abal Atlar, 28, 33, 33, 56. Aqui está um que aconteceu, creio que foi na década de 90. Eu acho que isso é realmente legal. Em Israel, eles têm um lugar chamado Monte Ebal. Algumas pessoas o chamam de Monte. Ele, careca, mas não gosto disso. Então se chama Ebal. Monte Ebal e Monte Gerizim e estes são duas montanhas. Os judeus quando entraram com Josué o povo recitando as maldições. No Monte Ebal e as bênçãos estavam no Monte Gerizim. Entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim tem um vale e nesse vale é onde fica Siquém. Alguém lembra de Siquém? É onde a mulher junto ao poço aconteceu em João 4. Será que alguém se lembra de Jesus e da mulher junto ao poço? Isso foi em Siquém. Então entre Monte Ebal e Monte Gerizim é um lugar chamado Siquém para onde os patriarcas foram e para onde Jesus foi mais tarde. Eu estava em Siquém. A última vez que estive em Siquém, estava tirando fotos. Agora, qual é o problema quando tiro fotos? Eu tiro fotos em três dimensões. São 360 graus. Normalmente as pessoas sobem e há um monumento de pedra ali, e eles tiram uma foto do monumento de pedra. Mas como faço panoramas, faço 360. Então tirei fotos da coisa de pedra ali e depois tirei fotos por aí. Mas enquanto eu estava tirando fotos por aí, eu estava tirando uma foto desse bosqueiro aqui e pouco.
Machine translated by Google. 13.
Eu sabia que havia um bando de soldados árabes sentados naquela floresta observando. Eu tiro fotos. Acabei de tirar uma foto deles escondidos na floresta. Isso é legal. Esse não é legal. Então, de repente, termino minhas 6 fotos com minha lente grande angular. E de repente, saindo do mato e da mata dos lados, esses 6 caras que aparecem caras árabes carregando metralhadoras. Isso é um problema. E então eles surgem. E você está tirando fotos. Você tirou fotos e eles estão pirando com a minha câmera. Estou pensando, espero que eles não roubem minha câmera ou quebrem minha câmera. Você sabe o que estou dizendo. Venho até lá para tirar fotos. Felizmente para mim ou melhor, providencialmente para mim, havia um missionário de Amon. Ele havia passado 10 anos em Amman, Jordan. Ele sabia falar árabe fluentemente. Meu amigo entra. O jeito com esses caras e começa em árabe, você sabe coisas do tipo Masalami. Então ele começa a fazer suas coisas e fala com eles. Ele diz a ele que está tudo bem, esses caras são apenas idiotas. Americano. Ele está apenas tirando fotos. Ele não sabe o que está fazendo. Eu digo que isso é certo. Fiquei muito grato por ele. Ele falou, como missionário, falou com eles em árabe, em árabe fluente, e você sabia que eu estava presumindo o que eles teriam feito. Foi arrancar o filme da câmara. Rasgo o filme e faça isso. Eu estava presumindo, eu estava apenas esperando que eles não levassem minha câmara. Eles nem abriram minha câmara. Eles me deixaram ir. Ele falou sobre isso. Peguei a câmara e vamos voltar para o ônibus agora mesmo. Já estamos fartos de Siquém. Agora, no Monte Ebal, isso é na década de 90, os arqueólogos na montanha. Onde as maldições foram lidas. Havia um altar, havia uma colina ali, e o arqueólogos começaram a cavar e quando começaram a cavar encontraram um enorme altar. Nenhum desses pequenos altares como em Berseba, você conhece esse alto e esse grande. Este é um enorme altar feito de pedra bruta e é uma rampa que sobe até ele. Agora, o que isso te diz? Feito de pedra bruta com rampa. Será que os cananeus fazem seus altares com pedras brutas ou lapidadas? Esta é uma pedra bruta. Foram os judeus para fazer altares de pedras brutas. Os judeus deveriam subir degraus até o altar. Sem etapas. Eles deveriam fazer rampas até o altar. Adivinhe, isso tinha uma rampa com pedras não cortadas. Pergunta, este é um altar judaico? Mais tarde, eles descobririam que era datado. Para Josué. O que eles estão sugerindo é que este altar é do capítulo 8, versículo 30, onde
Machine translated by Google. 14.
Diz isto, Josué edificou no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado aos israelitas. O que eles eram? O que sugere é que eles realmente encontraram o altar que Josué construiu. Agora, assim que alguém diz que encontrou o altar que Josué construiu mostrando que a Bíblia é historicamente preciso, o que acontece no dia seguinte? Outros arqueólogos chegam lá e ataca essa coisa dizendo, ou, foi datado incorretamente para o período errado. Eles perderam por 300 anos e portanto não é o altar de Josué. Não sabemos de quem é o altar. Mas é um grande altar velho e barulhento lá em cima. Então, haverá debate sobre isso? Existe debate sobre isso até hoje. Eles vão e voltam no debate. Então tudo que eu sou. Vou fazer é dizer, agora acho que é o altar de Josué. Este é um que eu acho que é de Joshua, acho que eles acertaram. Mas há muita controvérsia sobre isso e isso é o que acontece na arqueologia. Tudo o que quero que você faça é ter uma noção de arqueologia. A arqueologia prova a Bíblia. Sim. Mas você tem que ter muito cuidado com isso. Caso contrário, você terá arqueologia refutando a Bíblia em certos pontos e você tem que resolver isso. Todo mundo tem as suas teorias e as coisas ficam desatualizadas a todos os tipos de problemas. Então você tem que ter cuidado. Eles estão aprendendo mais sobre a cultura, a arqueologia é uma das grandes ciências do mundo. Coisas que aprendemos sobre o Antigo Oriente Próximo, mas você tem que ter muito cuidado. É realmente muito debatido. Engano e Aliança Gibeonita, 33, 57, 34, 47. Agora, Josué está em Jericó. Você pode ver o Mar Morto lá, o Mar Salgado e então logo acima está Jericó. Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Deixar. Eu apertei o botão aqui para os gibeonitas, a cidade de Gibeão. Você se lembra do... Os gibeonitas vestidos com roupas velhas, trouxeram comida velha e disseram, nós. Vem de milhares de quilômetros de distância. Olha tudo isso, essas sandálias eram boas, mas... Agora estão todos desgastados. Queremos fazer uma aliança com você porque estamos ouvindo sobre o seu Deus. Queremos fazer uma aliança com você. Pergunta. São eles? De muito longe? Não. Eles estão no centro de Israel, morto. Bem, direto no centro de Israel é de onde eles vieram. Os judeus não sabiam. A propósito, os judeus nunca consultaram Deus e fizeram uma aliança com o
Machine translated by Google. 15. Gibeonitas.
Liga Sul, 34, 48, 35, 26. Agora, quando eles fazem uma aliança com os gibeonitas, o que acontece? Jerusalém, Hebron, Laquis, algumas outras cidades do sul, cinco cidades, reunidas. Juntos e dizem, vamos atacar os gibeonitas porque eles fizeram uma aliança com Israel. Então estas cinco cidades do sul se reúnem e chegam a atacar Gibeão. Gibeão grita para Josué. Eles enviaram homens a Josué dizendo, Josué venha nos ajudar. Josué vai marchar com suas tropas a noite toda e isso é onde o sol vai ficar parado. Lembras-te daquilo? É aqui que isso acontece. Este é o contexto para o sol parar, as cinco cidades do sul enfrentando Gibeão, Josué marchando a noite toda. Caminhada no deserto de Jericó até Micmas, 35, 27, 42, 29. Agora, quando eu estava em Israel, eu tinha cerca de 25 anos na época. E eu tive dois amigos, ambos eram Daves, nos chamávamos de DDT, Dave, Dave e Ted. E saíamos para passear no deserto. Então isso aqui é deserto. Depois de conseguir passou por essa estrada, você vê essa estrada aqui. Isso é chamado de Rota Ridge. Uma vez que você vá para o outro lado a leste da Ridge Road, tudo isso é deserto. Agora toda a água é deixado aqui vindo do mar Mediterrâneo, que fica aqui embaixo. Depois de conseguir além do cume, isso é deserto. É como a Califórnia, na parte frontal da montanha. Tem água, mas no fundo da montanha tem o quê? Deserto. Então o deserto está aqui e geralmente caminhávamos pelo deserto da Judeia, de Jerusalém até Jericó. Mas um dia decidimos que qualquer covarde pode ir de Jerusalém até Jericó. É tudo em declive por cerca de 20 milhas. Então decidimos que seríamos como os homens de Josué. Vamos começar em Jericó, vamos escalar esses penhascos e vamos marchar 20 milhas por aqui. Nós vamos até Micmas apenas. Jerusalém até. Como os homens de Josué. A propósito, é uma subida. Jericó fica a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar. Isso está cerca de 2.500 pés acima do nível do mar. Então você subiu cerca de 3.300 pés e então você é como escalar 1.800 pés primeiro e depois partir pelo deserto. Então nós éramos. Como devo dizer isso, eu estava em muito, muito boa forma. Naquela época eu era um atleta, joguei basquete na faculdade e outras coisas assim. Mas eu estava no topo.
Machine translated by Google. 16.
Forma. Estávamos acostumados a caminhar no deserto, então estávamos todos abastecidos com água. Iniciamos a nossa subida neste primeiro conjunto de falésias que sai deste vale do Rift. Nós. Escalou o primeiro conjunto de penhascos. À medida que nos levantamos, a temperatura começa a subir e fica cada vez mais quente e o deserto começa a chegar a 110. De repente, estamos andando por esse deserto e, a propósito, você anda pelo vale ou anda no cume. Você sempre anda no cume. Fizemos isso quando saímos de Belém quando andamos pelo vale, e havia um garoto de 12 anos, e esta é a verdade honesta, um garoto árabe de 12 anos está sentado no topo, estávamos no chão. Cerca de 300 pés neste desfiladeiro. Ele começa a atirar pedras em nós. Então estamos olhando para baixo. E BAM, BAM. Essas pedras, então olhamos para cima, essas crianças rindo loucamente, jogando. Essas pedras, pedras grandes o suficiente para arrancar sua cabeça. Eles estão caindo 300 pés e atingiram. Você adivinha? Você tem um problema. Então aqui está esse garoto rindo e três grandes caras americanos, ele nos prendeu. Ele está jogando pedras e nós partimos correndo porque não conseguimos voltar para ele. Há falésias lá e então pegamos. Desligado. Aprendemos uma lição com isso, não se anda pelos vales. Você anda no cumes. Então agora estamos caminhando pelas cordilheiras do deserto. Quando você está caminhando, o cume que significa que você não pode atravessar, você não pode simplesmente pular na estrada. De repente começamos a ficar sem água. Quando você começa a ficar sem água e estão 110, 115, 120 graus, de repente você está ficando desidratado. O que acontece quando você fica desidratado? Vocês sabem, algum de vocês desmaiou. E pouco antes de desmaiar você começa a ver estrelas brancas e tudo começa a ficar branco se aproximando de você. De repente, estamos andando no deserto e as coisas estão ficando terrivelmente branco e a visão está se aproximando. Você olha para cima e quando você olha para cima e você verá que é essas criaturas acima com uma envergadura de 6 pés circulando. A sobrecarga. Acontece que você provavelmente sabe porque eles estão circulando no alto. Então você olhe para cima e, de repente, da minha época, você se lembra de um filme que viu quando você era criança, chamado Os Pássaros. Ainda está fora? Essa coisa é antiga. Então eu estou vendo esses pássaros. Então Dave diz, só temos que superar esta montanha 394 e estamos marchando. Sim, estamos sem água e está ficando muito ruim. Nós subimos montanha 394, estamos escalando esta montanha, levantamos e ele diz, se apenas conseguirmos.
Machine translated by Google. 17.
Sobre a montanha, Mikmas estará do outro lado e então poderemos descer cidade e vá buscar algo para beber. Então, estamos marchando até esta montanha. Nós nos levantamos até o topo da montanha e chegamos ao cume, ele está falando sobre milkshakes. Foi terrível. Eu estava prestes a matá-lo. Subimos ao topo da montanha. Subimos o cume e não há Mikmas. Ele leu o mapa errado. Então, nós quase o matamos. Quando você olha para fora, é uma sensação doentia. Vocês têm respeito pelo oceano. Aqui você se curva sobre o oceano, não é sério, você olha para o oceano. E você vê que é enorme. Se eu cavalgasse no oceano, seria um pontinho e seria apenas mingula. Eu tinha o mesmo respeito pelo deserto. Você já esteve em um deserto. Contexto quando você olha para fora e todos os lugares que você pode ver são apenas desertos até onde a vista alcança. Ver. Você se sente como um ser humano tão insignificante. De repente você sabe que está desidratado e você sabe que está com problemas e ele acabou de ler aquele mapa estúpido errado. E então isso significa que você tem que descer ao vale e escalar a próxima montanha aí. Espero que o Mikmas esteja do outro lado. Descemos o vale, subimos, ou a próxima montanha ultrapassou o topo. Quando chegamos a Mikmas, estávamos vermelhos como beterraba. Todas as pessoas do Micmas perguntou, de onde você veio? Viemos de Jericó.
Oh!
Você! Não passe pelo deserto em dias como este. Está quente hoje. Sim, sabemos que está quente.
Jericó.
Você sabe que ninguém vem de Jericó. Você simplesmente não faz isso. O cara. Nos convida para sua loja e diz, qualquer coisa que vocês quiserem beber, meus amigos, qualquer coisa. Você quiser beber de graça, é por minha conta. Então pensamos, cara, isso é ótimo, eu nunca tive um. Árabes fazem algo de graça assim. Você sempre tem que negociar. Esse cara disse grátis. Somos como heróis da cidade. Todas essas pessoas vieram e são como esses americanos. Você sabe que vamos para o deserto. Eles não te contam, então você começa a beber isso coisa. Seu cérebro é feito principalmente de água.
Ok.
Algumas pessoas podem dizer ar, mas... principalmente água. O que acontece é que quando você fica desidratado, seu cérebro encolhe. Porque tem muita água lá em cima. É por isso que você tem muita dificuldade para enxergar. Na verdade, seu cérebro está em colapso e também quando sai da cavidade de sua cabeça.
Machine translated by Google. 18. Você fica pior.
Não tenho enxaquecas. Eu nunca fiz isso, mas você ganha um.
Dor de cabeça tão forte que quase te tira do chão. Dói tanto e você? Não consigo ver. É só porque o seu cérebro desabou, a cavidade do seu cérebro ainda está fora. Aí seu cérebro está pirando. Aí você começa a beber esse refrigerante, certo? Eles não dizem isso toda vez. Você engole essas coisas, seu corpo desce, você fica desidratado e não consegue aceitar-o. Água porque você está bebendo demais. Então, tudo o que acontece, adivinhe. Ele volta. Agora, isso é realmente, eu diria, o pior sentimento, porque você está morrendo porque precisa de algo para beber. Tudo o que você larga volta à tona. Quando você está vomitando e se pergunta, o que está acontecendo aqui? Eu acabei de... preciso de algo para beber, mas não consigo segurar nada. Enquanto isso, ganhamos um grátis. Passeio, éramos os heróis da cidade, foi terrível. Mas de qualquer forma, chegamos em casa e... acabar fazendo leite morno na colher. Uma colher de cada vez, você tem que reidratar. Devagar. Alguns de vocês provavelmente sabem mais sobre isso do que eu. Nós não sabíamos. O que estávamos fazendo, tudo o que sabíamos era que nenhum de nós conseguiria fazer nada para ficar no chão. Então, você tinha que aguentar bem, bem devagar para que seu corpo não vomitasse. Então este é o meu. Experiência com o deserto. Sol parado em Gibeão, 42, 30, 44, 32. Agora você diz, porque, Hildebrand, você conta todas essas histórias estúpidas. Bem, eu... quero que você pense nos homens de Josué. Eles viajam de Jericó até Gibeão, que... fica a cerca de 16 quilômetros daqui. A noite toda eles marcham. Vocês já fizeram uma... Niter marchando 30 a 40 milhas colina acima, cerca de 3.300 pés de diferença ao longo de 20 milhas e seu. Marchando a noite toda. Pergunta, você está pronto para lutar no dia seguinte? Estamos falando de mão. Para o combate manual no dia seguinte. Você não tem nenhum Red Bull ou Monster para beber. Pergunta, você estará pronto para lutar? Josué então ora por quê? Josué então. Ora enquanto eles estão lutando aqui, Josué diz, Senhor, temos que vencer esses caras. Dar. Nós outro período de 24 horas por dia. Algum de vocês fez dois períodos de 24 horas como? Que? Agora quero perguntar a você sobre o sol parado. É para onde estamos indo? Eles marcham a noite toda e então Josué pede mais 24 horas. Isso parece. Faz sentido ou isso levanta mais questões?
Machine translated by Google. 19.
Existem outras maneiras de encarar esse prolongamento do dia de 24 horas. Eu estou dizendo. Não tenho certeza se isso se encaixa no contexto. Se eu fosse Joshua, estaria pedindo um dia mais curto. Porque acabamos de marchar 30 milhas. A propósito, se você marchar à noite no deserto. Qual é o problema? Você sai para o deserto à noite assim? A resposta é não. Dizem que, aliás, você aprende logo, você ouve as tradições. Quando? Eles te dizem, você não anda no vale, você anda no vale. Bem, nós. Ignoramos isso e quase tivemos nossas cabeças arrancadas. Eles nos disseram que você não vai lá fora à noite porque o que acontece à noite você não pode julgar bem e as pessoas têm. Desceu dos penhascos. E no dia seguinte eles os encontram mortos nestes desfiladeiros. Você não anda. À noite. A propósito, nossas tropas lutam à noite de propósito. Nossas tropas lutam à noite. Porque temos vantagem à noite por causa desses óculos noturnos. Eu conheço meu. Filho estava no Afeganistão, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, eles saíam à noite. Patrulha porque temos vantagem à noite por causa dos óculos noturnos. Se você não. Você tem aqueles óculos noturnos, você está com problemas. E é isso que eles estão dizendo. Opções de sol parado, 44, 33, 52, 54. De qualquer forma, com Josué e esta campanha no sul. Os gibionitas em. Seu engano se veste com essas roupas velhas e traz comida velha e mofada. Seus odres de vinho estão todos rachados e eles dizem, oh, você sabe que levamos este pão fresco. Do forno. Olha, agora está tudo mofado. Nós somos de longe, então faça um acordo com. Nós. Josué, faça um tratado conosco. Eles fazem um tratado com eles. Então eles gritam. Precisamos de ajuda agora para esta Liga do Sul, Jerusalém, Hebron, Laquis, esses outros. Cidades estão nos atacando. Então Josué marcha com suas tropas a noite toda e no capítulo 10, versículo 11, ele descreve. Então o sol parou. Enquanto eles fugiam de Israel, Israel marcha a noite toda e se levanta. Lá e ataques ajudando a proteger Gibeão. Enquanto eles fugiam diante de Israel na estrada. Desde Bet-Horon até Azeca, o Senhor lançou grandes pedras de granizo sobre eles. Do céu, e mais deles morreram por causa do granizo do que foram mortos pelo. Espadas dos israelitas. Isso faz sentido. Mais deles foram mortos pelo. Pedras de granizo então pelas espadas israelitas. Naquele dia o Senhor entregou-os a morreus. Israel, Josué disse ao Senhor na presença de Israel, e isto é o que ele diz.
Machine translated by Google. 20.
Oh, sol, fique parado sobre Gibeão. Então o sol parou no horizonte e a lua.
Sobre o vale de Ajalon, que é o outro horizonte. Então o sol fica parado ali, a lua fica parada ali. Então o sol parou e a lua parou, até que o nação se vingou de seus inimigos, como está escrito no livro de Jachar. Algum de vocês leu o livro de Jachar? Está atribuído para a próxima semana. Onde está o livro de Jachar? Faz parte da Bíblia. A propósito, Josué cita-o. Livro de Jazar. Esta história, se você quiser uma elaboração sobre esta história, veja o livro de Jazar. Onde está o livro de Jachar? Ninguém sabe. O livro de Jachar foi perdido. A propósito, a Bíblia cita muitos livros que foram perdidos, do passado. Era o. A Bíblia é o único livro que circula pelo mundo antigo. Não, aqui ele menciona o livro de Jachar, que já se foi há muito tempo. Ninguém viu isso nos últimos 3000 anos. Mas, aparentemente, Josué registrou essa história a partir dele. O sol parou no meio do céu e demorou a descer completamente. Dia. Nunca houve um dia como este antes ou depois, um dia em que o Senhor ouviu. Um homem. Esta é uma afirmação muito interessante aqui. Então o sol está parado, o que faz? Isto significa... Algumas pessoas dizem que este é o dia que falta para Josué. Este é um período de 24 horas. Quando o sol parou. A propósito, eu lhe pergunto, o sol está parado ou... Rotação da Terra. O sol nasce por causa da rotação da Terra. Então, na verdade você tem que parar a Terra de girar. Pergunta, isso causa problemas. Os oceanos. Iria quem? Então a Terra está girando. Você poderia fazer flexões leves. Ele poderia fazer curvar a luz e fazer a Terra parecer que o Sol está parado. Então, não sei como Deus fez isso, mas ainda assim algumas pessoas dizem, eles colocaram isso em um computador e o computador descobriu que faltam 24 horas. Meu problema. Com computadores é, você conhece o princípio JIC para computadores. Lixo dentro. Lixo fora. Os computadores informam o que você coloca. Então tudo que estou dizendo é ser cuidado ao usar computadores para provar a Bíblia. No sol parado ainda esteja. Cauteloso na solução do computador. Josué quer mais 24 horas para suas tropas lutarem. O que vou contar? Você é que acha que as tropas dele estão mortas de cansaço. Ele está pedindo alívio e algumas pessoas sugerem que o que ele realmente está pedindo é que ficar parado também pode ser.
Machine translated by Google. 21.
Traduzido como silenciado. Então o que ele está pedindo é que o sol seja silenciado. Suas tropas são apanhar do sol, o sol está forte ali, e o sol está forte. E ele diz, Senhor, silencie o sol. A propósito, as nuvens vêm com o granizo, e as nuvens silenciam o sol. Então, algumas pessoas pensam o que é isso. Pedir é silenciar o sol. As pedras de granizo quando as nuvens chegam em silêncio. Calor do sol. O granizo tira os cananeus e as coisas esfriam. Isso é o que Josué pediu. Agora, a propósito, o texto realmente diz aqui na NVI que o sol está ainda. Então isso não cabe. Quero dar a isso uma possibilidade de 20% ou menos. Ou talvez cerca de 15% de possibilidade. Há um cara chamado John Walton. Ele dá aula em outra escola, eu não gosto. Para citar o nome, é um lugar chamado, acho que se chama, fica em Chicago. É um lugar chamado Wheaton. John Walton ensina lá. Walton é um homem louco, é por isso que gosto. Ele tanto e ele surge com o mais interessante, fascinante e bem pesquisado. Ideias que são criativas. Ele é um estudioso incrível e eu gosto dele porque ele é criativo e todo tipo de outras coisas. Mas de qualquer forma, John Walton estava examinando antigos textos de presságios babilônicos. Isto não é brincadeira, textos de presságios babilônicos. Agora o que são? Textos de presságios babilônicos. Presságios são quando você amaldiçoa alguém ou alguma coisa. Assim, os presságios são maus presságios. Vocês já ouviram falar de maus presságios e bons presságios. Na verdade, vocês estão perto de Salem, então provavelmente sabem disso, ruim presságios e bons presságios. O que ele está sugerindo é que o que está acontecendo com Josué é que Deus colocou o sol aqui em um horizonte, a lua no outro para que o os cananeus veriam isso e perceberiam que isso é um mau presságio. Este é um dia muito ruim para lutar. Os cananeus iriam surtar por causa da posição do sol e da lua e eles leria isso como se os deuses tivessem falado contra eles e que eles estão fritos. Porque os deuses estão dizendo que isso é um mau presságio contra eles. Sua visão é baseada em esses textos de presságio. Então o que Josué está dizendo é colocar o sol aqui e a lua ali. Dê-lhes um mau presságio para que eles fujam e nossos rapazes obtenham alívio. Em outro palavras, nossos rapazes não terão que sair e lutar. Então Deus os tira com o granizo. Isso faz sentido. Isso poderia ser um presságio. Ele diz que o sol.
Machine translated by Google. 22.
Sobre Gibeão, a lua sobre Aijalon e ele configura isso como um mau presságio. Eu realmente gosto. Esta sugestão parece meio maluca e provavelmente é, mas eu também. Então, eu só quero dê uma chance a isso. Não estou dizendo que é assim, estou dizendo que provavelmente estou indo com o sol parado. Mas eu gosto disso porque explica muitas coisas sobre suas tropas estarem cansadas e pedindo alívio. Então, podemos dar 5 a 10% a isso. Eu acho que esta é uma interpretação interessante. Eu acho que é possível que seja baseado nisso. Textos de presságios antigos e ele pode estar no caminho certo.
Ana?
Não. Estou dizendo que este primeiro é padrão, a maioria. As pessoas seguram. Isso é 80%. E eu quero fazer isso em cerca de 15%. Eu quero fazer esse cerca de 10%. O que eu acabei de fazer, 80, 20, 15. Não soma, soma mais do que
100.
Só estou brincando com você. Mas é só que o que estou tentando dizer é que este é provavelmente o padrão, e este provavelmente é improvável, mas acho fascinante. Porque explica as coisas. Para ser honesto, isso explica coisas que nunca fui capaz de explicar. Explique antes e é por isso que gosto da sugestão dele. Poder da oração, 52, 55, 54, 08, veja isso. Capítulo 10 horas e 14, o sol parou no meio do céu e... demorou um dia inteiro para descer. Nunca houve um dia como este, o que é tão... único neste dia. Nunca houve um dia como este antes ou depois. O que é? Tão único neste dia. Um dia em que o Senhor ouviu um homem. Josué orou. E Deus estabeleceu os céus de acordo com a oração de Josué. Isto é incrível e... o que estou tentando dizer é, o que esse versículo nos diz? A oração importa. Faz. A oração muda as coisas. A oração faz diferença. Diz que este dia foi como não. Outro dia. Deus ouviu a voz de um homem e estabeleceu os céus de acordo com o pedido de Josué. Estamos chegando ao dia da oração. A oração importa. Sim. Você pode dirigir-se a Deus Todo-Poderoso. Deus escuta. Ele ouviu a voz de um homem. Aquilo é incrível. Como eu disse, tenho 4 filhos. Meus filhos não me ouvem. Deus ouve. Eu, e isso é incrível. Então é algo para se pensar. Esta é uma grande passagem. Livro de Jazar, 54, 09, 54, 47. Agora, e o livro de Jashar? É encontrado em Josué 10 horas e 13, o livro de...
Jazer.
Só estou tentando dizer que havia outros livros no mundo antigo que eram...
Machine translated by Google. 23.
Correndo por aí, outros registros históricos. Josué cita o livro de Jazar aparentemente em... o registro do sol parado. Ele diz, vá até lá e veja a nota de rodapé aqui, sobre este. Livro de Jazar. O livro se perdeu, não é um livro inspirado, mas conta-o. Verdade. Aparentemente, Josué disse que este livro estava contando a verdade sobre como a batalha foi abaixo. Mas, todos os livros que contam a verdade são inspirados por Deus. Não necessariamente. Joshua apenas cita este livro e acho que é interessante. Campanha do Norte, Jabim rei de Azor, 54, 48, 57, 47, agora, a campanha do Norte, vimos a campanha do Sul, agora há. Vai ser uma campanha no Norte. Eles derrotaram os 5 reis do Sul e agora. Eles vão para o Norte e vão encontrar esse cara, Jabin King of
Hazor.
Eles vão derrotar Jabin. Você verá alguns Jabins. Ah. Como Jabin 1, Jabin 2, Jabin 3 e Jabin 4. Provavelmente há 20 Jabins seguidos em Azor e no livro dos Juízes você verá outro Jabin rei de Azor. Aqui está um mapa e vou apenas fazer um círculo ao redor de Azor. A propósito, o que é isso? Mar da Galileia. Alguém pode ver, isso parece uma pequena harpa. Parece um. Harpa um pouco. Na verdade, eles o chamam de Lago Kinneret. Kinneret em hebraico significa harpa. Então eles o chamam de Lago Kinneret, harpa. Mais tarde ficou conhecido como Mar de Galileia ou Mar de Tiberíades. Tiberíades é um nome romano. Ruim. Ok, quem trava? No Mar da Galileia. Se você está na Bíblia e não sabe qual é a resposta. Que nome você dá? Jesus. Então lembre-se, Jesus sai para pescar no Mar de Galileia. Tempestades no Mar da Galileia, alimentando as pessoas junto ao Mar da Galileia. O Sermão da Montanha fica ao lado do Mar da Galileia, provavelmente aqui mesmo. Então Jesus está em... o Mar da Galileia. Agora Azor está, não sei, uns 8 ou 10 quilômetros daqui. Azor é... o maior sítio arqueológico de todo Israel. São cerca de 250 acres, eu acho. Isso é muito. De terra, 250 acres. Isso é grande. Quero dizer, pelos padrões americanos, não é grande. Nós temos. Tenho essas fazendas de frutas de 1000 acres agora e coisas assim, mas 250 acres para uma cidade. Assim, no mundo antigo é enorme. Qual era o tamanho de Jericó? Eu disse daqui para... pista, cá. 400 jardas. Jericó você marcha cerca de 7 vezes.
Hazor, 250 acres.
Isso é muito. muito maior que Jericó, cerca de 11 acres. Então eles vão ter carruagens de ferro aqui. O cara de Azor, de Jabin, pega sua carruagem e vem aqui para onde eles estão indo.
Machine translated by Google. 24.
Lutar? Eles vão lutar aqui mesmo. Há um enorme vale aberto onde o...
As carruagens funcionarão bem. Esse vale é chamado de Vale de Ar Megido. O Vale de... Ar significa colina de Megido. O Vale de Ar Megido, você diz isso bem rápido, hein? Terra, 250 acres. Isso é grande. Quero dizer, pelos padrões americanos, não é grande. Não. Inglês e você terá o Vale do Armageddon, Armegido, o Vale do... Armageddon. É aqui que o Armageddon está bem aqui. Agora veremos isso mais. De perto mais tarde. Este é o Vale do Armageddon. Megido está bem aqui. Então é aqui que eles vêm para a batalha. Josué sobe, ele vence. Joshua sempre vence, bem, nem sempre. Mas ele os derrota. Eles vão até Azor, eles. Incendiar a cidade, Josué derruba Azor. Azor é a grande cidade do norte. Dois problemas, derrota Ai, 57, 48, 59, 17. Então eles fizeram o sul, eles fizeram o norte, e agora? Você tem dois problemas. Joshua enfrentará dois problemas. Estes são problemas significativos. Ele é... Vou para Ai. Ai é a pequena cidade, Joshua estará aqui perto do... Área Gilgal Jericó, no fundo do canyon aqui. Ai vai ser localizado. Bem ali. Ele vai subir, lutar contra o Ai, mas o que acontece? Ele envia seus espiões. Lá em cima e os espiões dizem, a cidade de Ai, eles só têm 200, 300 homens lá em cima, isso. Não é grande coisa. Não leve todo o exército de Israel até lá, Josué, apenas envia alguns. 1000 homens e destruiremos Ai. Não há problema, há apenas 200, 300 homens. Lá. Dê-nos 2000 homens e iremos com calma. Você viu a arrogância aí? Quem está ganhando a batalha? Estamos vencendo a batalha, somos bons o suficiente, temos isso sob controle. Eles enviam seus 2000 a 3000 homens para aí e adivinha o que acontece? Eles sofrem. Sua primeira derrota. Algum de vocês já praticou esportes? Você entra na sua temporada e você... Teve sua primeira derrota. A primeira derrota é assassina. Isso simplesmente tira o fogo da equipe. Você sabe que está empolgado, você vai lá explodi-los e... Então você sofre sua primeira derrota, é devastador. De qualquer forma, eles sobem e conseguem o primeiro. Perda de Ai, uma pequena cidade que os derrota. Ai é tão pequena, quando você vai para Ai você. Posso jogar uma pedra por cima dela, é tão pequena assim. Quero dizer, estou falando do Quad. Estou falando menos que o Quad. É uma cidade pequena, pequena, muito pequena, Ai embora estejamos. Não tenho certeza exatamente onde está. Há um grande debate sobre sua localização exata.
Machine translated by Google. 25.
O pecado de Acã, 59, 18, 66, 14. Qual era o problema? Acã pecou. Acã pecou e houve pecado no... acampamento. Você se lembra de Acã? Ele foi a Jericó e roubou algum ouro e ele... roubou uma vestimenta babilônica, um manto babilônico. Um manto babilônico e ouro, e ele... fez o quê? Ele o levou para sua tenda e o que ele fez? Ele o enterrou debaixo de sua tenda e... escondeu. O que aconteceria com todas as coisas de Jericó? Todas as coisas de Jericó foram... aqui, deveria ser dedicado ao Senhor. Tudo isso deveria ser queimado para o Senhor. Ou a riqueza de Jericó, o ouro e a prata, deveria ser levada para os tesouros do Senhor. Jericó foi o primeiro de Israel o quê? Foi a primeira vitória deles na terra e Deus disse. Da sua primeira vitória, eu fico com todo o saque. A primeira vitória foi Jericó, isso é. Porque Jericó era tão especial. Foi a primeira vitória na terra prometida e Deus diz. Jericó é meu, tudo vem até mim. Acã roubou alguns dos bens e assim. Há pecado no acampamento. Deus sabe que há pecado aí. Eles sobem para lutar contra Ai. Deus diz que não estou mais com você, você está sozinho. Então você perde. Agora observe. Eles lançaram sortes para descobrir quem fez isso. Eles voltam e dizem, Deus, o que está acontecendo aqui? O comentário de Joshua é muito interessante. Deixe-me trabalhar nisso com Acã. Eles lançaram sortes e a sorte caiu.
ACA.
Que é interessante. Acã diz, tudo bem, roubei o manto, roubei o ouro e pequei. Eles matam Acã, mas também matam a família de Acã. Mais uma vez, como americanos, fazemos tudo como indivíduos. Somos indivíduos e tudo é feito individualmente. Algumas pessoas tentam para mitigar isso, porque a família foi morta, dizendo que a família sabia que ele tinha enterrou esses objetos roubados no chão. Então a família foi parcialmente responsável. Porque não contaram a ninguém. Esses outros caras subiram e foram mortos por isso. Portanto, a família era parcialmente culpada porque sabia o que o pai tinha feito. Isso faz parte. Outra maneira de ver isso é através das lentes da personalidade corporativa. Ei. Na cultura americana, todo mundo é individualizado. Eu faço, tudo sou eu e autocentrado. Em outras culturas, é uma cultura muito nós. Você olha para as unidades, em outras culturas são não indivíduos, unidades em outras culturas são grupos familiares, ou clãs ou tribos. Então isso é chamado personalidade corporativa. Há uma espécie de corporação nisso. É muito estranho.
Machine translated by Google. 26.
Ao nosso pensamento como americanos, mas é muito importante se você quiser entender outras culturas que se veem como um grupo. Então é possivelmente isso que está acontecendo aqui. Só de falar sobre Acã ficando chapado e a família já ajuda a ver a família como um unidade. Agora, isso não está dizendo, observe o que estou dizendo é que é uma relação entre individualidade e corporativismo. O que eu quero fazer é me afastar da individualidade e dizer que a corporação é envolvida nisso. Agora, isso não significa toda vez. E em todas as situações é sempre corporativo. O que estou dizendo é que nem sempre é um de uma forma ou de outra, mas como americanos temos até a noção de corporação. É com isso que estou tentando trabalhar. Embora, como americanos, tenhamos a noção de corporativismo. Os americanos lutaram contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. E então, nós rotulamos isso como um tipo de coisa de grupo. Portanto, isso é individual versus corporativo. Isso é. Não estou dizendo que é sempre de um jeito ou de outro. Mas você tem que trabalhar entre os dois eles. Acho que um dos outros problemas quando eles foram contra a foi essa noção de habituação. Eles presumiram que Deus estava do lado deles e que Deus era previsível. Deus está sempre ao nosso lado. Nós somos o povo judeu. Somos o povo escolhido. Deus é sempre do nosso lado. Ele está sempre contra os cananeus. Portanto, Deus se torna previsível. Isso se tornou um problema real. Em vez de perceber que cada situação é uma escolha individual e assim entregando cada escolha individual a Deus, em vez disso, eles disseram. Ah, sim, claro. Esta é a suposição de que Deus está conosco. Você já esteve em igrejas que têm esse conceito de que Deus está conosco nesta igreja. Eles sempre assumir que Deus está com eles e se opõe aos outros. Eu acho que você tem que ser realmente cuidado com essa suposição de que Deus está conosco. Usando isso neste caso eles subiram para lutar contra aí e Deus não estava com eles. Porque ele não estava com eles. Porque eles tinham pecado no acampamento. Eles tinham pecado no acampamento e então Deus diz, não. O que é interessante é que o povo peca e então Josué culpa a Deus. Josué diz, oh, Deus, porque atravessamos o rio Jordão? Eu gostaria que não tivéssemos vindo do outro lado do rio Jordão. A propósito, quem disse algo assim? Eu gostaria que não tivéssemos. Deparamos com o rio Jordão que ficamos do outro lado. Não é exatamente isso que os israelitas disseram quando saíram do Egito. Queremos voltar ao Egito, onde?
Machine translated by Google. 27.
Havia alho poró, melão, comida e água. Josué verbaliza a mesma coisa e o problema é, o pecado de uma pessoa afeta toda a comunidade. Você já viu isso acontecer? Deixe-me usar a ilustração de um pastor. Eu tive um amigo pastor que na verdade foi um dos meus alunos. Eu ensinei o livro dos Salmos para ele. E ele foi meu pastor anos depois. Ele era um cara muito legal. Ele tinha 5 filhos. Ele entrou em uma situação comprometedora e cometeu imoralidade com alguém do igreja. Isso é um problema. Então agora ele foi pego com outras mulheres, ele tem 5 filhos e uma esposa. Isso afetou toda a igreja. Então o que estou dizendo é: o pecado afeta corporativamente. Aqui é quem cometeu o pecado e isso afetou o grupo corporativo. O pecado de uma pessoa afeta outras. Então este é apenas o pecado de Acã. Você tem que ser ciente daquilo. Como devo dizer, não somos apenas bolinhas de gude individuais passando pela vida. Estamos conectados uns aos outros e o pecado de uma pessoa afeta e impacta-o. Grupo. Os pecados de seus pais afetam você. Seus pecados afetaram seus pais. Então, existe essa relação entre o indivíduo e a comunidade. Ainda conseguimos isso até hoje.
P.
Engano Gibeonita, 66, 15, 68, 25. Agora, existe o engano Gibeonita. Aqui está a segunda situação que foi. Problema. Aí era um dos grandes problemas. O segundo foi o problema da situação. Com Gibeão. Gibeão inventou o ardil de que eles vieram de muito longe. Eles usavam velhos roupas, usavam sandálias gastas, toda a comida estava mofada. Eles vieram para Israel e eles disseram que queremos fazer um tratado com vocês. Israel pensava que eles eram de muito longe, quando na verdade eram de onde? Eles estavam mortos centro no meio de Israel. Então é isso que eu ganho com isso. Tenha cuidado com os acéfalos. Em outras palavras, você não precisa perguntar a Deus porque a resposta é tão óbvia que você não precisa perguntar. Então capítulo 9 versículo 14 aqui está o que diz, é um comentário interessante. Os homens de Israel provou suas provisões, mas não consultou o Senhor. Eles provaram seus provisões e viram que estavam todas mofadas e velhas, mas não perguntaram ao Senhor. Quando não consultaram o Senhor, cometeram um grande erro. Eles fizeram um tratado com os gibeonitas. Eles não perguntaram a Deus sobre isso. Algo que parecia tão.
Machine translated by Google. 28.
Óbvio, acabou sendo um grande problema para eles. Então o que estou dizendo é você. Precisamos confiar em Deus na singularidade de cada momento e em cada decisão. Tem algum? Você tomou decisões que na verdade seriam um desastre total e elas acabaram ser uma das melhores coisas que já aconteceu com você. Você já tomou uma decisão onde você pensou que era óbvio o que fazer e quando você entrou na situação, acabou sendo realmente terrível. O que estou dizendo é que não conhecemos o futuro. Nós não sei quando algo que parece tão bom pode se tornar a coisa mais feia no mundo. Algo que parece terrível pode acabar sendo bom. Nós dependemos de Deus porque não conhecemos o futuro. Cada decisão precisa ser colocada dessa forma. Os gibeonitas fizeram um tratado com Israel. Israel fez deles lenhadores e transportadores de água. Então eles disseram, ok, cometemos um erro aqui, mas vocês precisam sirva-nos agora. Assim, os gibeonitas foram adotados em Israel como lenhadores e produtores de água. Portadores. Eles se tornaram uma espécie de servos de Israel, cortando sua lenha e carregando seus água. R. Divisão da Terra, 68, 26, 73, 07. Agora, temos cerca de 12 minutos restantes e temos que fazer esta terra. Divisão. Vou acertar isso rapidamente. E há 4 tribos que quer que você conheça. Lá. São 6 cidades que você quer conhecer. A propósito, onde você encontra esses mapas? Esses mapas estão todos nos PowerPoints. Baixos. Então estes são basicamente 4 tribos e 6 cidades e então eu só quero passar por elas. Em primeiro lugar, você vê o Mar Morto, o Mar Salgado. Desenhe uma linha desde o topo do Mar Morto e que cidade você atinge bem aqui, bem em frente? Jerusalém. Ok, isso é. Como você pode imaginar Jerusalém? Ao norte de Jerusalém fica qual tribo?
Benjamin.
Porque é? Benjamim é importante. Quem virá de Benjamim? Rei Saul. O primeiro rei de Israel é de Benjamim. Então Jerusalém está bem na fronteira, a oeste do topo do Mar Morto. Benjamim está ao norte. Esta tribo é Benjamim. Que tribo fica ao sul? Judá. Porque Judá é importante. Quem é de Judá? Davi. Então David é daqui de baixo, Saul é de cima. Aqui em Benjamim. Então, qual é a relação entre Judá e Benjamim? Judá está no ao sul, Benjamim fica bem acima dele, Jerusalém está na fronteira entre os dois.
Machine translated by Google. 29.
Norte-sul.
Deixe-me pular para outro mapa aqui. A Jericó, até as cidades. Vai e você verá Jericó ao norte do Mar Morto só um pouquinho. Outra cidade é Gibeão. Você vê Gibeão logo ao norte de Jerusalém, um pouco a oeste. Então você tem Jericó e Gibeão. Gibeão é uma cidade dos gibeonitas. E por último, Jerusalém. Jerusalém é aqui. Eu só quero que você se acostume com essas grandes cidades de Israel. Jerusalém, Jericó, Gibeão, estas são cidades importantes. Você também conhece esses dois tribais. Áreas são Judá e Benjamim. Aqui está a tribo de Judá. Você vê o Mar Morto. Aqui onde está Judá? Judá fica bem próximo ao Mar Morto. Então isso se alinha com o Mar Morto a leste. Esta é a tribo de Judá, a oeste do Mar Morto. No norte é aqui que Jerusalém fica bem em frente ao topo do Mar Morto a cerca de 32 quilômetros ou mais. O que há ao sul de Jerusalém? A cidade de Belém. Betliem. Bet significa casa de. Liem significa pão, casa de pão, Belém. Quem é de Belém? Não me dê Jesus desta vez. Quem é de Belém? Davi. A cidade natal de David é Belém. Jesus nascerá em Belém. De acordo com Miqueias 5.2. David é de Belém. Davi capturará Jerusalém, por o caminho. Então Hebron está aqui embaixo. Ela é a rainha do sul. Isto é como Atlanta. Hebron é como Atlanta. A rainha do sul Hebron seria o lugar onde Abraão enterrou Sara. Lembre-se de tudo isso com Abraão que está em Hebron. Depois, há apenas mais uma cidade e então acho que circulamos e isso é Berseba, soa como Berseba. Berseba está aqui embaixo. Diz cerveja. Alguém tem? Já ouviu isso ser dito como Berseba? Berseba, foi quando eu era mais jovem, foi assim. Foi pronunciado.
Berseba.
Cerveja significa poço de, Sheva significa sete. Então isso significa sete poços. Portanto, Berseba é a fronteira sul de Israel. Então esta cidade aqui embaixo é o ponto mais meridional de Israel, Berseba fica ao sul, no Negev. A propósito, você vê que eles se alinham em uma rota. Esta é uma rota importante corrente pelo norte e pelo sul. Há uma importante rota de Cumali. E então há Jerusalém, Belém, até Hebron, e aqui é uma estrada que corre como Rota 1 em Wanyon. Então, agora, ao norte de Benjamim está a tribo de Efraim. Efraim é como Judá em
Machine translated by Google. 30.
O sul Efraim fica ao norte. É a tribo principal. Este é o esquema que você provavelmente precisa aprender, ok? Judá está próximo ao Mar Morto, Benjamim está no topo. Judá, Efraim está em cima de Benjamim. Isso faz sentido. Agora, onde está a tribo de Dan? Dan está aqui, mas quem está aqui ao longo do Costa? Filisteus. O que os filisteus fazem com os judeus? Mate-los. Então Dan mudou-se para o Norte, o ponto mais ao norte. A tribo de Dan que estava aqui entra em colapso. A tribo desmorona em uma única cidade. Essa se torna a cidade mais ao norte. A tribo de Dan move-se para o norte porque não querem ser derrotados pelos filisteus. Guerra do Sul, 73-08-76-12. Agora, vamos falar sobre isso. Esta próxima discussão terá a ver com a guerra. Isto tem que acontecer rapidamente. Eu sei que há muitas coisas que poderiam ser. Discutimos isso por dias, mas conversamos sobre a Guerra Santa ou Eren.
Aquim.
Que significa, devotado ao Senhor, destruído, queimado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Senhor. Isto é o que acontece. O Eren, a destruição, os homens e mulheres, crianças. E animais foi o que aconteceu em Jericó. Os israelitas foram instruídos a dar-lhes uma chance de paz. Eles deveriam vir para a cidade e dizer, vocês podem se submeter a nós, e nós. Não vai destruir você. Você tem paz. Basicamente, a questão é para muitas pessoas, e... Isso é realmente uma coisa difícil, como pode Deus destruir essas cidades quando homens, mulheres e... Crianças, até os animais são mortos. Não tenho certeza se tenho as respostas para todas. Este é apenas um dos princípios, é que Deus está julgando a terra de Canaã. Por 400 anos. Deus diz que ele permitiu que a iniquidade dos amorreus continuasse aumentando e Deus os poupou por 400 anos. Depois desses 400 anos, Deus envia Israel para destruí-los. Então, Israel torna-se um instrumento de Deus para destruir esta cultura porque esta cultura era tão malvado. Deus diz que é um julgamento. Em outras palavras, Israel vai lá destruindo esta cultura como um julgamento sobre os amorreus por causa de seus pecados. Então esse é o número 1. Isto não é apenas Israel travando uma guerra com alguém. Não, este é Israel executando o trabalho de Deus. Julgamento sobre eles. O segundo ponto que surge aqui são as consequências de deixá-los em a terra. Se Israel deixasse os cananeus na terra, os cananeus fariam o que aos israelitas? Eles os fariam adorar seus deuses pagãos. Na verdade é isso que...
Machine translated by Google. 31.
Ocorrido. Israel não destruiu todos eles na terra e alguns daqueles cananeus. O povo então ensinou a Israel sua idolatria pela qual Israel seria julgado mais tarde. Então, Deus disse, eliminem-nos porque não quero que contaminem vocês e... ensinando-lhe idolatria. Israel não fez isso, então isso é um problema. Então este é o segundo. Razão para o extermínio total, para que nenhum deles ensinasse Israel sobre sua...
deuses.
A propósito, em última análise, tudo se resume a isso. Quem tem a prerrogativa da vida e morte? Saio e caio morto na frente da biblioteca ou algo parecido. Deus tem direito à vida e à morte e você só precisa admitir isso em determinado momento. Você apenas precisa recuar. Nós, humanos, não temos esse chamado. Este Eren raramente era praticado. Foi praticado em Jericó, aí e Azor. Talvez em um ou dois outros lugares, mas raramente era praticado em Israel. Então você tem que... tome cuidado. Agora, algumas pessoas pensam que o Eren foi praticado, Israel Eren Ed. Tudo e destruiu tudo. Não, na verdade eram apenas três lugares e... Então você tem que ter cuidado para não ampliar demais.
T.
Três visões da guerra, não resistência, 76, 13, 81, 07. Agora, quero atacar em seguida, guerra para que serve? Eu quero falar sobre quando. Você já pensou se a guerra é legítima? A guerra é alguma vez legítima? O que seria? Você está disposto a morrer? Então outra pergunta, pelo que você estaria disposto a matar? Você realmente mataria alguém? Com base em que você mataria alguém e como? Você se sente sobre a guerra? Os acadêmicos podem decidir essas questões. Geralmente na academia. Ambientes são pessoas que aprovam ou desaprovam a guerra. Eles geralmente promovem a paz. Acadêmicos, geralmente são capitalistas ou socialistas. A universidade que frequentei foi principalmente socialistas. Então o que estou dizendo é que acho que essas coisas são muito complicadas. Deixe-me acertar isso rapidamente. Jesus disse o quê? Qual é a não resistência? Posição. A posição de não resistência diz basicamente isto. Você vai para o exército como um médico ou capelão. Não pegarei uma arma para machucar alguém, mas irei como médico. Ou capelão para curar. Então, eles ingressam no exército como médicos ou capelães. Com base nisso. Declaração Jesus disse para dar a outra face. Se alguém lhe der um tapa na bochecha, vire-o. Outro. Peter pegou a espada e o que aconteceu? Ele cortou a orelha daquele cara.
Machine translated by Google. 32.
O que Jesus disse? Jesus repreendeu Pedro por arrancar a orelha daquele cara? Por falar nisso.
O que Jesus fez com a orelha daquele cara? Ele colocou de volta. Jesus disse para fazer o quê? Odiar seus inimigos ou amar seus inimigos? Declaração muito interessante, Sarah. Ame é o seu vizinho. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você estará matando o seu vizinho. Então, como você trabalha com isso? Existem versículos que apoiam esse tipo de abordagem usando a separação entre igreja e Estado. Jesus disse, se o meu reino fossem deste mundo, meus servos lutariam. Qual é a implicação desta afirmação? Meu reino é deste mundo. Não, não é. Então meus servos não lutarão. Muitos. Os primeiros cristãos morreram sem se defenderem do Império Romano. Então, Jesus disse esse tipo de coisa. Cristo morre e este é um exemplo para os outros. Ele não se defende. Ele morre sem se defender. Esta é a posição de não resistência agora, o que quer fazer é mostrar-lhe outro lado, e então encerraremos o dia. Dualismo. Podemos dizer que somos do reino de Deus. E não somos do reino deste mundo. A maioria de nós vive neste mundo. Nós. Comer. Fazemos outras coisas neste mundo. Então temos dupla cidadania. Eu tenho responsabilidades para com a América. Tenho responsabilidades para com a América. Além de ser um Christian, eu também sou americano. Quais são minhas responsabilidades como americano? Aqui está outra passagem que Jesus disse, eu não vim trazer paz, vim para. Traga a espada. Jesus disse em Lucas capítulo 22, eu não vim trazer paz, mas a espada. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que deveríamos pegar a espada. Ir atrás disso. Não, esta passagem foi tirada do contexto. Jesus disse, eu não. Veio trazer a paz, mas a espada. Em outras palavras, a espada será usada em vocês, discípulos. Não era que os discípulos usassem a espada, mas a espada ser usado neles. A maioria dos discípulos teve uma morte violenta. Então Jesus, quando diz que então, e se você visse alguém sendo estuprado? Você realmente fisicamente machucar a pessoa que estava estuprando a pessoa. Agora, você está violentando essa pessoa. Mas a pessoa está praticando violência contra eles. Você apenas fica parado e diz, Senhor, sou um objetor de consciência e não quero magoá-lo. Vou denunciar você à polícia para que você... É melhor fazer isso rápido. Ou você atacaria o cara e apagaria suas luzes. Então, o que estou dizendo é que, quando um país faz algo ou outro, o que aconteceria?
Machine translated by Google. 33.
Aconteceria se a América não tivesse se envolvido contra Hitler? É possível que Hitler estaria governando toda a Europa agora. Então, que tipo de guerra a não resistência tem que enfrentar, e quais são algumas dessas questões? Não falamos sobre pacifistas e não falamos apenas sobre guerra. É melhor nós. Saia daqui. Tudo bem, vamos lá. Te vejo na quinta-feira. Este é o Dr. Ted Hildebrand em seu Antigo Testamento, História, Literatura e Curso de Teologia. Palestra número 19 sobre o livro de Josué, Os Muros de Jericó, o problema em Ai, e o tratado feito com os gibionitas, bem como o conceito de guerra, e aqui no livro de Josué. Transcrito por Anna Jung e editado por Ted Hildebrand II.